para deixar cair um dos eixos essenciais da nossa sociedade, que é a saúde. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Alexandre Poço pertence ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alexandre Poço, começo já por dizer que não fiquei nada incomodado com a intervenção que fez ali, não só porque está dentro da sua liberdade de escolher a forma como faz a sua declaração política, mas não partilho, obviamente, do incómodo do Partido Socialista com aquilo que fez, porque foi um diagnóstico, e é um diagnóstico correto, e é um diagnóstico, obviamente, percebe-se que dói ao PS. E usou até, pelo uso de algumas expressões, neste diagnóstico está muito em linha com a análise que nós também fazemos destes 7 anos. Ao fim de 7 anos, nós já andamos a dizer há algum tempo que o PS tem mesmo esta frase, e é a frase que também disse agora, que é o agora é que vai ser. Partilhamos o diagnóstico porque temos feito esse alerta, a falta, o incumprimento da promessa do médico de família, o problema das listas de espera, no caos das urgências, a fuga de profissionais, isto só na saúde, ou como também referiu na educação dos alunos sem aulas, dos professores desmotivados, a questão do elevador social avariado e tudo, casos concretos e problemas concretos que a Iniciativa Liberal tem vindo a apontar, ou como a questão, obviamente, dos 3,2 mil milhões de euros banjados na TAP. Obviamente que sempre defendemos, sempre alertámos para esse problema e sempre também dissemos que a empresa não deveria ter sido renacionalizada. E, portanto, eu não esteja descansado que eu não lhe vou perguntar porque é que o PSD não votou a favor da moção de censura da Iniciativa Liberal, quando concorda com o diagnóstico que nós fazemos, não lhe vou fazer essa pergunta. Nós achamos que um dia a mais com este governo é, obviamente, pior para o país. A Iniciativa Liberal, desde o momento que apresentou a moção de censura, disse presente para a criação de uma alternativa ao Partido Socialista e, portanto, a pergunta que eu lhe faço é se é agora que vai ser, se o PSD também vai dizer presente para fazermos uma alternativa ao Partido Socialista, porque o país bem precisa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões dos senhores deputados e começo, naturalmente, pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado, terei todo o gosto em enviar-lhe por e-mail ou até pelas proximidades ao Partido Socialista, se quiser por WhatsApp, o recente documento que o Partido Social Democrata apresentou sobre habitação. E sobre habitação nós identificámos alguns eixos que devem merecer a nossa resposta e que dentro em breve iremos concretizar aqui nesta casa com iniciativas legislativas. Olhe, por um dos eixos é naturalmente a questão da dinamização da oferta, que nós sabemos nas últimas décadas caiu bastante. O outro eixo que identificámos também é que são necessários apoios à procura, nomeadamente reformulando alguns dos programas que o Partido Socialista tem em curso e que não funcionam. Outro eixo que o PSD também apresentou neste documento, que irei enviar-lhe com todo o gosto para não dizer que apenas me baseei em notícias, é a necessidade que existe neste momento de dar uma resposta àquelas pessoas que veem a sua prestação da casa a subir no seu crédito hipotecário. Por outro lado, entendemos também que o país deve estar preparado para soluções inovadoras. E fiz-lhe aqui, em 1 minuto e 8 segundos, um pequeno resumo daquilo que é o documento estratégico que o PSD apresentou e que não tardará muito tempo, dará aqui entrada num conjunto de iniciativas legislativas. Por outro lado, Sr. Deputado, naquilo que diz sobre a educação, o discurso que o Partido Social Democrata tem feito sobre este tema, eu diria que é bastante cristalino. O governo do Partido Socialista, o Sr. Ministro de Educação, o Sr. Primeiro-Ministro, devem sentar-se à mesa com os sindicatos e devem ter uma postura séria, dialogante. É o Partido Socialista que conhece melhor do que ninguém, que tem os dados que permitem aferir quanto é que custa resolver o problema e perceber-se qual é que é a solução que ambas as partes conseguem alcançar de uma negociação que é séria. Sabemos o que é que os professores exigem, sabemos o que é que os professores querem, aquilo que nós apelamos enquanto partido da oposição, que o Partido Socialista tenha a hombridade de sentar de forma séria na negociação e que, analisando os custos financeiros dessa reposição dos direitos dos professores, possa fazer a melhor proposta para chegar a um consenso. E, portanto, Sr. Deputado, eu penso que estas duas respostas traduzem de forma mais clara e cristalina o posicionamento do PSD, seja na habitação, seja na educação. Por outro lado, Sr. Deputado Inês Sousa Real, provavelmente, pela sua questão, não gosto de julgar as intenções dos outros, mas apresentou-a de uma forma de que eu penso que nós, se calhar, não tenderemos a acompanhar tão perto. Porque assim que falou de saúde, colocou logo o prisma no Estado. E o PSD tem um património de entender que, em saúde, o que importa são as pessoas. Quando alguém quer ser atendido porque tem uma necessidade de saúde,
está mais preocupado com aquilo que vai ter de cuidar de saúde, não tanto com a propriedade do edifício, não tanto com a propriedade da gestão. Eu sei que isto enerva, mas este é um ponto diferenciador de nós face à esquerda. Olhe, por exemplo, nós entendemos, senhora deputada, de que, por exemplo, nós entendemos, por exemplo, que sim, que o país tem de ter um SNS forte, mas tem de complementar esse SNS forte com uma resposta complementar do setor privado, do setor social, que permita acudir. Olhe, por exemplo, como já existe, por exemplo, com o SIGIC, aquilo que nós entendemos é que, quando se discute a saúde, ou até todos os eixos relacionados com dar resposta aos problemas sociais das pessoas, é a pessoa que conta no centro. Se a melhor resposta for a pública, que seja a pública. Se a melhor resposta for a privada, que seja a privada. Ou seja, esta é uma diferença. Lamento que, provavelmente, pela sua questão, o PAN não acompanhe, mas eu penso que há espaço para que o PAN um dia possa perceber que o que importa é a pessoa no centro. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, agradeço a sua questão, talvez um pouco em jeito, e vou terminar, Sr. Presidente, talvez um pouco em jeito de uma questão retórica barra provocatória. Eu penso que o Sr. Deputado e a Iniciativa Liberal não têm de se preocupar. O PSD cá esteve, cá está, para fazer o seu caminho de oposição e para que, quando chegar o momento, quando os portugueses decidirem que governo querem para o nosso país, Sr. Deputado, eu não tenho a mínima dúvida que, da próxima vez, os portugueses vão substituir este agora é que vai ser para o agora é já tarde demais e vão dar ao Partido Social Democrata a possibilidade de voltar a governar Portugal.
Muito obrigado. Para proferir a declaração política em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, um governo de maioria absoluta, 11 meses depois de tomar posse, conseguiu deixar Portugal num caos, cada vez mais à deriva, sem rumo e com muitas dificuldades para executar e enfrentar o futuro. Falou-se em estabilidade, e essa foi dada pelo voto dos portugueses. Mas logo, quando se soube a composição do Executivo, alertámos para que este era um mau governo, que mantinha os ministros mais polémicos e que era um governo frágil. Sabem, às vezes começo a pensar, como é que em tão pouco tempo o tempo nos deu tanta razão? Trapalhada atrás de trapalhada, ministros e secretários de Estado foram caindo, foram-se batendo recordes, tristes recordes, como por exemplo uma secretária de Estado da Agricultura que esteve 25 horas em funções. Nestes 11 meses, os portugueses sentiram na pele o que é a perda do poder de compra, as dificuldades em meter comida na mesa. Depois da pandemia, veio a desculpa da guerra. O que é certo é que já antes da guerra, a inflação estava a aumentar. Hoje, por muito que venham dizer que não, o custo de vida aumentou, os portugueses recebem menos em relação ao aumento dos produtos. A inflação na carne, peixe, fruta ou legumes ultrapassa os 20%. O preço da alimentação é uma realidade dramática. Nestes 11 meses, as famílias portuguesas têm de fazer contas. Contas, contas e mais contas. Ter um emprego já não chega para fugir à pobreza. Quase 3 milhões vivem com menos de 660 euros. Os pobres estão cada vez mais pobres. Nestes 11 meses, criaram-se mais dependências dos subsídios, com apoios sociais que em nada resolvem o verdadeiro problema da população, que é a criação de emprego com salários dignos e não salários de miséria, para que sempre estejam dependentes das ajudas socialistas, tornando-se assim uma população amordaçada e sempre nas mãos desta esquerda que governa. Nestes 11 meses, é muito mais difícil comprar a habitação própria, com os créditos à habitação a aumentarem para valores de há 14 anos. Curiosamente, na altura, o primeiro-ministro era José Sócrates, o que prova as raízes que deixou dentro deste Partido Socialista e que continuam a pairar por aí. Nestes 11 meses, os professores saíram à rua perante um ministro que a única coisa que responde é "estamos a trabalhar". Mas a verdade é que não resolve o problema dos professores. Ouve, mas não negocia, nem apresenta de soluções. Para além disso, milhares de alunos continuam sem professor a pelo menos uma disciplina, com um ministro que está preocupado com casas de banho mistas e em doutrinar o ensino. Nestes 11 meses, mudou-se de ministro da Saúde, Mas não se mudaram as políticas. Criaram-se mais comissões e cargos. Mas o que temos é maternidades e aulas pediátricas fechadas, como irá acontecer no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde as crianças não podem ficar doentes à noite nem ao fim de semana. Já para não dizer que hoje mesmo a espera dos doentes urgentes chegava às 14 horas no Hospital de Santa Maria. Nestes 11 meses, os agricultores têm tido muito mais dificuldades. Saíram à rua de norte a sul, perante uma ministra que já não tem condições para estar no cargo. Faltaram os apoios para a seca e continuam sem vir os 1.300 milhões do PDR, que é dinheiro dos agricultores. Nestes 11 meses, as forças de segurança continuaram a ser maltratadas pelo Governo, sem uma palavra para quando eram agredidos, alguns deles de forma muito violenta e onde a taxa de suicídio continua a aumentar de forma preocupante e nada é feito. Nestes 11 meses, os nossos idosos foram enganados. Deram-lhes mais meia pensão em outubro, mas cortaram em janeiro. E hoje têm grandes dificuldades para pagar a conta da farmácia e racionam os alimentos. Gente que trabalhou uma vida toda e que hoje tem pensões miseráveis de 300 euros, enquanto o Estado paga a gestores indenizações milionárias. Os nossos combatentes que lutaram e honraram a nossa pátria, também eles foram esquecidos pelo governo socialista. Nestes 11 meses, entraram milhares de imigrantes, uns legais, outros ilegais, sem saber quem são e ao que vêm. A política do venham todos que nós cá estamos para pagar não resultou. Portugal tornou-se uma porta giratória de entrada de migrantes para a Europa, porque o que lhes demos cá foi exploração, dormir na rua e dezenas amontoados em casas. Podem vir com gráficos, resultados e outras histórias. Podem dizer que a economia está melhor, mas saiam à rua e perguntem aos portugueses se é isso que sentem. Ao português comum, que se levanta às 6 da manhã para ir trabalhar. Um país onde as pessoas são sobrecarregadas em impostos, mas que quer ter os cofres cheios para dizer que temos contas certas. Num país que não se importa que os nossos jovens emigrem. Nestes 11 meses, é importante perceber o que temos nesta Assembleia. Aqui em frente, a bancada do Partido Socialista faz lembrar um livro do professor Gilberto Pinto chamado O Vendedor de Ilusões. Aprenderam certamente com António Costa. E a dado momento, o autor refere, e cito, com ele, aprender a todos os truques que conhecia. A destreza com os dedos das mãos, o olhar enigmático com que devia enfrentar a multidão e o segredo de oferecer no instante certo o que os outros, sem o saberem, desejavam ver. Nada melhor para personificar esta bancada, onde tudo está bem no nosso país, estamos no caminho certo, mas a verdade é que tudo não passa de uma ilusão e os portugueses não estão assim. Nestes 11 meses, onde esteve a oposição? A extrema-esquerda bloquista continua de beicinho. Sem ideias, ainda sem ter ultrapassado as dores do fim de um relacionamento onde se apaixonou perdidamente e se sentiu traída, não deixando nunca de ser cúmplice deste Partido Socialista. O PCP continua com o discurso da sua fundação, não percebendo que os tempos mudaram, que deram a mão ao PS e que também eles foram uma fraude para os trabalhadores que dizem defender. O custo de vida aumenta diariamente, muito por culpa também de uma guerra que teimam em não condenar, que foi a invasão da Rússia à Ucrânia. O LIVRE e o PAN, por muito que se tentem meter em bicos de pés, não conseguem passar dos súbditos do Partido Socialista. À direita, a Iniciativa Liberal tem a tal indefinição de dar a mão ao Bloco de Esquerda e caminharem juntos a manifestações ou tentar imitar o Chega no tom de voz e a tentar fazer a oposição. Mas a cópia fica muito distante do original. Ao PSD tem faltado ser a oposição. O que se exigia aquilo que deveria liderar essa oposição, mas não o tem feito. Faz lembrar uma televisão que bloqueia no modo pausa e temos de reiniciar a box para voltar a ligar. Acordou da sesta na passada sexta-feira para fazer finalmente a oposição, mas escolheu o tema das portagens, onde a sua cumplicidade com o PS continua a ser bastante. Ao PSD exige-se que tenha coragem, coragem política, e que, tal como fez o Chega e a Iniciativa Liberal, apresente rapidamente uma moção de censura a este governo que não serve para os portugueses nem para Portugal, e nós cá estaremos para os acompanhar. Nestes 11 meses, a única oposição chamou-se Chega. Sós, mas com muito orgulho. É isso que continuamos a fazer. É por isso que aqui estamos e estamos com 14% nas sondagens que os portugueses nos têm dado. Têm de pedir para... E vou terminar, Sr. Presidente. Vamos continuar a pedir presenças de ministros, porque os portugueses não servem só para pagar impostos e têm de ser esclarecidos. Continuaremos a pedir a demissão do ministro João Carvinho, que quis abafar o caso da corrupção no Hospital Militar de Belém com a declaração de que Lula da Silva vinha discursar ao 25 de Abril. É essa corrupção endémica que iremos sempre combater. deste país de grandes homens, onde agora alguns querem modificar a letra do hino nacional, onde o infante Dom Henrique partiu para mares nunca antes navegados para dar novos mundos ao mundo. Essa é a Portugalidade que nunca deixaremos que nos tirem e diariamente lutaremos por um país melhor, livre do socialismo. Temos muito orgulho em ser portugueses. Disse.